Jaime Reina, natural de Caxindas, Vila do Conde, 48 anos, pessoa que sempre dedicou-se à pesca. Pode-me contar um bocadinho do seu percurso, como é que surgiu a sua paixão de estar na pesca?
Foi sucessão. Meu pai, meu avô, fui na toda andar ao mar. Meu pai tinha um barco de pesca e estudei até aos 16, 17 anos. E os meus colegas que mandavam todos ao mar, decidi também criar a sédula e ir para o mar. Andei a tomar até aos dias de hoje.
É uma vida dura.
Um bocadinho, mas passa-se bem. Dias melhores, dias piores.
Porquê que tomou a decisão de deixar a pesca com 48 anos?
Acho que há muita perseguição ao pescador. Complicam muitas coisas, não facilitam em nada a vida dos pescadores. É uma vida ingrata, dura, um bocadinho, de vez em quando, mas em vez de ajudarem, só complicam. Hoje em dia estão a pegar por coisas insignificantes mesmo. Falta de descanso, porque temos até um ponto. Se quisermos descansar, conseguimos descansar. Mas no momento, no tempo que temos para descanso, eu chego à terra mais ou menos lá para as 2 da tarde, é quando acontecem as coisas. Normalmente metozinhos, aparece a polícia, a Polícia Marítima ou a GNR, na hora que a pessoa vai descansar. Nós trabalhamos de noite, de madrugada, mais ou menos. Às 3, 4 da manhã, descansamos aquelas 2 ou 3 horas. Depois, quando chegamos à terra para descansar, temos uma fiscalização, que diz, pode ser uma coisa rápida, mas não é. Só capaz de estar às 3, 4 da tarde, 2 horas, a fiscalizar um barco. É muita perseguição.
Ou seja, agora há muita burocracia que é necessário ultrapassar e o pescador não estará preparado para isso.
Não, não está porque complicam o essencial. O pescador não quer andar ilegal, faz tudo para andar legal. Só que às vezes pegam por coisinhas e podia haver um bocado de bom senso. Olha, você tem isto mal, tente meter a coisa em condições, mas não. Só logo passado autos, somos tipo, ameaçados. Não há bom senso por parte das autoridades.
O que é que acha que poderia ser feito para haver uma melhor relação entre os pescadores e as autoridades?
As autoridades perceberam o que é a pesca. Eles têm pessoas que vêm a bordo a fazer fiscalizações que não têm a mínima noção do que é a pesca. Pegam por coisas que. O essencial, nós temos tudo. A maioria das coisas temos todas divididas. Mas têm pegado por coisas pequenas mesmo, coisinhas ínfimas mesmo.
Consegue concretizar quais são esses pormenores?
A parte dos indonésios, por exemplo. Nós, para metermos o indonésio aqui, metemos legalmente. Tem acontecido noutras partes do país que têm sido casos que não se passa o mesmo. Mas nós passamos pelos critérios todos para meter o indonésio em pálido aqui. E eles têm que pagar para alguma coisa. Os indonésios vieram para trabalhar, não vieram para até observar. E devia haver mais um bocadinho. E tanto já temos pedido à DGRM, a várias autoridades, para nos facilitar o processo. Coisas que noutros países já está a acontecer. Eles têm tudo aqui, eles trabalham ao mar, são indoneses, na Indonésia são pescadores, têm sédula marítima. Bem para aqui, as autoridades não aceitam a sédula do país deles. Eles, além da formação que têm tirado horas de português, né, no formar, têm tirado curso de segurança, mas mesmo assim não podemos matriculá-los como marinheiros, como. Não facilita, o Estado português não facilita, porque não há mão de obra portuguesa para trabalhar.
A vinda dos indonésios, concorda que é também por falta de mão de obra?
Há muita falta de mão de obra de portugueses. Os portugueses escolheram outros caminhos, caminhões, vários caminhos, estrangeiro, coisa que nós respeitamos. Só que não temos pessoal, temos que optar para algum tipo de mão de obra, que neste caso foi indonésios.
E agora o que é que está a acontecer com os armadores que muitos deles agora não podem ter essa mão de obra? É dos indonésios.
Não há, os custos são muito altos. Nós pagamos tudo, pagamos a viagem de vinda, a viagem de ida, pagamos a residência deles, damos roupa, damos comida, damos tudo. E há quem não tenha monetariamente que não consiga fazer isso. E tem que encostar o barco ao cais, como há pessoal.
O que é que se deve fazer para ver gente que possa ir para a pesca?
O que é que se pode fazer? Tem muitas coisas para se fazer. O preço do peixe, por exemplo. Nós podemos ganhar muito mais. Só que, infelizmente, o nosso peixe é vendido em leilão. Quem compra, dá o que quiser pelo valor do peixe. E no mercado nós vimos, é muito fácil de comprovar isso. Eu, se for uma grande superfície, eu das primeiras coisas que faço é ir à peixaria e comparar os preços que eu sei que são praticados na primeira venda e o preço que chega ao consumidor final. E há uma disparidade de 1000% ou mais. Isso afeta-nos muito. Nós, os aparelhos, as redes, o gasóleo, tudo encarece. E não vimos o nosso produto encarecer, aumentar. Isso faz com que as pessoas, no meu caso, cheguem a um ponto que não aguentam e desistem.
Mora numa zona tradicionalmente de pescadores, ligadas às artes da pesca. Sente essa desilusão nos seus vizinhos e na população das Caxinas?
Sim, muita. Muita, que há colegas meus que me dizem, olha, fizeste bem, eu vou ser o próximo. Abandonar, infelizmente, que é uma profissão muito bonita. Leva-se bem, eu gostava, eu adorava ser pescador. Só que infelizmente não dá. A pessoa psicologicamente está há muita complicação mesmo.
Então, o que é que vê o futuro da pesca, nomeadamente nesta zona aqui do Povo de Varzim de Lodecon?
O futuro tem que haver mais diálogo entre toda a gente, entre as autoridades, entre o governo, entre os pescadores. Senão vai tudo ao charco, vai tudo... Ninguém... Isto mais 10, 15 anos, 20 anos, a pesca acabou aqui. Não temos ninguém a ajudar-nos. Nós estamos abandonados.
E das associações, o que é que contam-te como ajuda?
As associações fazem o que podem. Tentam, mas não conseguem nada. Não há flexibilidade pela parte do governo. A parte pior que se sente mais no, quando se quer para quem tem um barco é a mandobra. E não há. O barco que eu tinha era obrigado a ter dois marinheiros pescadores portugueses. Se eu não tenho, eu tenho que custar o barco ao cais. Eles que diziam o que é preciso fazer para um estrangeiro tirar uma formação para eu conseguir matricular-lo como marinheiro pescador. E o barco não sai sem a lotação mínima de segurança. E para completar essa lotação mínima é preciso dois marinheiros pescadores. E se não existirem, só tem que pegar no barco e puxar o cais.
No dia 31 de maio, comemora-se o Dia do Pescador. Hoje em dia tem sido um dia assinalado pelas autarquias e também pelas entidades. E que mensagem deixa aos seus colegas que ainda diariamente vão ao mar?
Que deviam ser mais unidos, pressionam. Aqui, infelizmente, há uma desunião nos vários setores que existem. Devia haver mais união e, acima de tudo, coragem para continuar.